Seja bem-vindo, este é o Confiante, o podcast de quem quer transformar seus sonhos em realidade. Olá, você ouvinte do Confiante. Hoje temos uma entrevista sensacional com o diretor da FIAP, Leandro Rubim, mas antes quero passar alguns recados. Eu vou indicar três casts muito legais para você acompanhar. Como não poderia deixar de ser, o primeiro é o FIAP Café, motivo da nossa conversa hoje com o Leandro Rubim. Ele fala sobre as iniciativas de administração, empreendedorismo e tecnologia que a FIAP está fazendo e é quinzenal, editado durante o período de aulas. Recomendo que você conheça. Continuando falando sobre tecnologia, gostaria de indicar o podcast diário editado pelo Breno Fortes, que traz sempre atualizações pontuais e faz um apanhado do mercado de tecnologia. E por último, quando você se cansar de podcast de tecnologia, você que, como eu, gosta de esportes radicais, como trilha, canoagem, escalada, alpinismo, canoeing, eu tenho uma indicação sensacional, que é o Na Trilha Podcast, do site vcnatrilhatudojunto.com.br. O link de todos os podcasts estará nas notas do episódio. Por último, Luciano Pires, do Café Brasil, está preparando um material sensacional para elucidar dúvidas das agências de publicidade sobre a mídia de podcasts. Se você estiver ouvindo este episódio no lançamento, será transmitido em 20 de janeiro, quarta-feira, a partir das 8 da noite, um webcast no YouTube para marcar o lançamento desses vídeos, desse material que o Luciano Pires está fazendo. Então, se você gosta da mídia, é importante você ver esse vídeo. O link vai estar nas notas do episódio. Sobre a entrevista, é interessante notar que o Leandro, ele como um diretor, dispunha de pouco tempo para a gente conversar. Então a gente acabou fazendo um apanhado geral e quando deu o horário dele, ele infelizmente teve que ir e nós tivemos que terminar a entrevista. Mas eu queria falar de algumas coisas que eu achei muito interessante ao analisar o material da FIAP para fazer a entrevista com ele. Primeiro, eu fiquei sabendo das iniciativas da FIAP através do FIAP Café, que é o podcast da FIAP. E além disso, além do FIAP Café, eles têm também a iniciativa FIAPX, que é de ensino gratuito, ou seja, mesmo sem você ser aluno, basta você se inscrever e fazer os cursos que ele tem, e são vários, desde a internet das coisas até desenvolvimento em linguagens, aprendizado de linguagens. Então vale a pena conferir. Além disso, se você, como eu, tem dificuldades de fazer um curso de longa duração por conta dos horários e a sua disponibilidade de tempo, é interessante você dar uma olhada lá na FIAPX, que são cursos de curtir duração, bem mão na massa, e eu particularmente, conversando com o Daniel do Pense Mundo, acabei gostando também, me interessando pelo storytelling e pelo design thinking. Vamos à entrevista, que foi realizada na FIAP da Unidade de Aclimação, dentro dos estúdios da FIAP, que foram gentilmente cedidos pela equipe deles. Até daqui a pouco. Ouvinte do Confiante. No episódio de hoje, vamos conversar com Leandro Rubim, diretor de EAD e professor de graduação e MBA da FIAP, doutorado em Engenharia Biomédica pela UMC, mestre e graduado em Ciência da Computação pela Unisantos e IMES. Há mais de 18 anos, atua em empresas de grande porte no mercado de TI, tendo desenvolvido o papel de analista, desenvolvedor, gerente e diretor de empresas do ramo financeiro. Vamos falar sobre todas as iniciativas da FIAP para o ano de 2016, o FIAPX e o Café FIAP. Olá, Leandro, tudo bem?
Olá, Rodrigo, tudo bom? Vamos lá, falar bastante.
Então, eu conheci a FIAP, as iniciativas mais novas da FIAP, através do Café FIAP, que é um podcast que vocês publicam ele quinzenalmente, e eu achei ele muito interessante, todas as iniciativas que vocês estão colocando aqui na FIAP. Em paralelo com isso, vocês têm também a FIAPX, que é uma série de cursos gratuitos, que para empreendedores, né, pessoas que querem aprender alguma outra habilidade ou empreender. E os cursos de pós-graduação e graduação da FIAP. Eu queria que você conversasse um pouquinho, e eu acho que o melhor é a gente começar pelos cursos de pós-graduação da FIAP.
Rodrigo, então, até fazendo uma geral um pouco sobre a FIAP e todas as unidades de negócio que a FIAP tem, né? A FIAP, ela já está há mais de 20 anos, né, no mercado de tecnologia, né, desde colégio, a graduação, MBA, cursos de curta duração, parte de Pronatec também do governo, a gente trabalhou muito isso, e algumas iniciativas também gratuitas, tal como o FIAP Café, né, que são os nossos podcasts, e também o FIAP X, né? De tudo que a FIAP trabalha, sempre trabalha em três vertentes, que é a tecnologia, o empreendedorismo e a inovação. Dentro dessas três vertentes, a gente procura em cada uma dessas unidades trazer o que é de melhor no mercado, tanto em relação a conteúdo quanto em relação a pessoas, né, que são notórias em cada área. Quando a gente aí falando um pouquinho de cada produto, né, hoje nós temos o MBA, dentro do MBA diversos cursos, não só focado em tecnologia, mas também focado em negócios. Então a gente tem quatro grandes áreas dentro do MBA, que vão desde marketing digital, a digital games, a gestão estratégica de negócios, a parte mais técnica, né, como arquitetura de TI, a parte de development, tanto de mobile, quanto Java, quanto .NET, e cursos bem impactantes como Big Data, gestão de projetos, Master Information Technology. Então a gente tem várias linhas nessa, né, em quatro unidades que a gente trabalha. A gente trabalha na unidade da Lins de Vasconcelos, que é na Aclimação, unidade da Paulista, unidade de Alphaville e também da Vila Olímpia. E sempre focado nessas três vertentes da FIAP.
Por exemplo, a gente está vendo que 2016 está sendo um ano que começou, para alguns analistas dizem que é a continuação de 2015 e que tem algumas áreas assim que estão sofrendo com isso. Na área de TI, a gente está vendo uma migração e certas áreas estão crescendo, apesar da crise, e outras a gente está vendo que está tendo uma diminuição. Quais áreas você acha e quais os cursos que a FIAP propõe que você entende que sejam os melhores aqui para 2016, que sejam as tendências para esse ano de 2016?
Então, Rodrigo, atualmente a FIAP, ela vai na contramão em termos de negócios, da economia, comparando com as demais instituições de ensino. Acho que porque a gente trabalha num nicho muito específico, como a gente trabalha muito focado em tecnologia e também tem toda a parte de empreendedorismo, negócios e inovação, o público de TI, ele não para de estudar nunca, né? Então, por mais que o público seja autodidata ou que queira fazer muitas alterações na carreira, jamais deixa de estudar. Então, a gente não tem tido muitos problemas, apesar da crise que ocorreu em 2015 e ainda persiste em 2016, isso não tem ocorrido muito. Um grande exemplo que a gente tem são os cursos de curta duração. Nos nossos cursos de curta duração, a gente está crescendo. Então, a gente não vê diminuição. Talvez até, Rodrigo, porque as pessoas têm buscado atualizações mais instantâneas, né? Então, cursos de curta duração, eles são, em média, de 16 horas a aula, né? Então, eles provêm que a pessoa atinja um conhecimento de forma muito rápida e direta.
Olha, essa até é uma iniciativa interessante, porque eu mesmo me incluo nesse caso. Eu sempre estou procurando cursos de extensão. Foi até um dos motivos de eu ter vindo procurar vocês. E uma das coisas que acontece muito é, profissional de TI, normalmente, a gente tem que ter uma flexibilidade de horário ou ocupar poucos dias da semana, porque a gente sabe que precisa trabalhar até mais tarde. Isso acaba dificultando um pouco ficar num curso que às vezes exige 5 noites por semana ou coisa do tipo. Desses cursos de extensão, por exemplo, tem alguns exemplos desses cursos de curta duração que vocês estão provendo?
Então, dentro desses cursos de curta duração, a gente tem observado uma busca muito forte para cursos que vão quebrar paradigmas da pessoa em relação ao que ela exerce dentro da empresa. Então, por exemplo, um dos cursos que a gente mais tem procura é o curso de Design Thinking, né? Design Thinking, ele provê que, e dentro do curso é possível ver isso, provê uma quebra de paradigma absurda. Então, é uma outra forma de pensar, tanto dentro da empresa ou na criação de novos negócios, né? Outro curso que a gente tem tido muita procura é curso de Storytelling, né? Ou seja, serve desde como você se comportar na criação de uma apresentação a ser feita, quanto para a área de marketing, a área de publicidade, para que as pessoas saibam escrever melhor, né, as histórias a serem contadas. E a gente, como a gente trabalha muito na linha técnica também, então a gente atrai muito para cursos, por exemplo, na linha de Big Data. Uhum. Dentro de Big Data, a gente tem sete cursos específicos em Big Data e BI, e a gente tem alcançado um número muito grande de participantes, porque esses cursos, eles especializam a pessoa naquele nicho, né? E aí as pessoas especializadas naquele nicho, as oportunidades de TI, como você bem sabe, estão aí, né? Principalmente quando se trata de assuntos como Big Data, Mobile ou BI, que ainda não se tem no mercado, né, profissionais ainda tão bem capacitados. Então tem muitos cursos nessa linha que a gente tem experimentado sucesso. Além de cursos um pouquinho mais fora da caixa, como cursos de impressora 3D, curso de pilotagem de drone, né, organizações exponenciais, que são cursos um pouco mais fora da caixa, que as pessoas tendem a usar cada vez mais, mas já começa a ter uma procura grande nessa linha também.
É, por exemplo, eu tenho acompanhado bastante e tem surgido umas vagas muito específicas. É, essa semana, por exemplo, semana passada passou uma vaga para trabalhar com CDN, parte de cloud, né? E você percebe que assim, a empresa está precisando, a empresa paga bem e não acha o profissional que precisa. Então, por exemplo, hoje você veria assim, desses setores, qual que você acha que está precisando mais de mão de obra ou que não está aparecendo o profissional no mercado? Qual que você acha assim que, dentro de tudo que a gente conversou, que pode ser uma tendência para esse ano?
É, eu acho que a tendência ela vai muito em encontro ao que... a tudo aquilo que o mercado necessita de imediato e não está encontrando, né, profissionais. É bem claro que duas grandes áreas estão cada vez mais com necessidade de profissionais. Uma delas é a mobile, né? Uhum. E hoje você tem todo aquele movimento de mobile first, né? Uhum. Então as empresas elas têm cada vez mais desenvolvido as versões mobile antes da versão web, né? Uhum. Então, ou seja, a gente precisa ter cada vez mais profissionais mobile, porque mobile também não é tão simples. Você tem que desenvolver para todas as versões mais utilizadas e disponíveis. Então você precisa ter um developer para Apple, um developer para Android, um developer para Windows Phone, ou por mais que você use alguma tecnologia que abranja todas, né, como a Ionic, Xamarin ou PhoneGap, você ainda precisa ter pessoas especializadas nisso. Então a área mobile, ela é uma delas que a gente vê que as empresas estão precisando cada vez mais. E quem sabe desenvolver tem ganhado muita grana, né, principalmente montando empresas à parte, freelancers e tudo mais.
É, até mesmo a gente vê esse movimento na própria Google. A Google alterou esse ano passado o mecanismo de busca dela para colocar tudo que é responsivo antes, tudo que você consegue indexar com o seu aplicativo dentro, ou seja, o próprio desenho do aplicativo, você tem que fazer ele de uma forma que seja possível você indexar aquele conteúdo para que quando fizer uma pesquisa no seu celular Android, ele consiga localizar, olha, o seu aplicativo X tem essa informação e ele retorna ele na própria busca. Quer dizer, ele tá tendo um refinamento dentro do mundo de mobile nesse ano, que é aquele aprendizado contínuo, né? A pessoa que às vezes acabou de sair daqui de um curso de extensão, ele também tem que continuar pesquisando, mas eu vejo sempre que vocês estão sempre muito próximos assim do mercado. Tem uma novidade no mercado, eu tenho acompanhado que vocês às vezes em 6 meses vocês já tem um curso do assunto, né? Vocês conseguem, estão sempre perseguindo. E como é que vocês trabalham isso? De estar perseguindo sempre o mercado, de estar olhando, como é que vocês identificam assim, poxa, eu preciso de um profissional assim, ou como que eu vou capturar esse tipo de tendência?
Além do que já alguns institutos apontam, como o Gartner, né? A gente utiliza muito esses apontamentos do Gartner, por exemplo, a linha de Big Data, o MBA de Big Data e a inserção de conteúdo de Big Data nas graduações, a gente seguiu muito o que era tendencioso, né? O Gartner, há 3 anos atrás, colocou, existem 10 grandes tendências, além de cloud, IoT, o Big Data surgia como uma das principais, então a gente focou muito em Big Data e foi tiro certeiro. Então tem isso, a gente usa muitos dados estatísticos, muitas pesquisas, né, de grandes institutos para poder dar esse direcionamento. Outra coisa que a gente tem muito forte, a gente tem uma área de gestão de carreiras aqui na FIAP. Essa área de gestão de carreiras, ela tem um relacionamento muito forte com os principais players de mercado. Dentro desse relacionamento, a gente acaba alocando muitos alunos nossos dentro desses grandes players. E além disso, a gente consegue ter uma noção mais apurada do que tá rolando de fato, né, nessas grandes empresas, tanto o presente quanto o futuro. E além disso, nós temos ótimos professores, né, na graduação, nos nossos MBAs, nossos cursos de curta duração, que estão também, né, em ótimos cargos nas grandes empresas. E eles trazem muitas novidades, trazem muitas propostas para que a gente possa implementar. Então é um grande chamariz mesmo, um grande diferencial. Então a gente analisa também muito mercado. Por exemplo, o curso de drone, nós identificamos que o uso de drone tem aumentado cada vez mais, principalmente para produtoras, né, de vídeo, ou para polícia militar, polícia civil, para poder fazer usos benéficos à população. Então a gente foi atrás de quem eram os principais profissionais ou que já davam cursos nessa linha para poder implementar. Achamos um grande profissional, que no caso é o Hernando Bressan, que trabalha já com drones e com filmagem há muito tempo, trouxemos ele para dar alguns cursos, né? Então a gente sempre faz isso. Por exemplo, a gente vai lançar esse ano, já está para lançar agora em abril, em parceria com o Daniel e com o Bessi, que eles escreveram um livro que conta empreendedorismo, ensina empreendedorismo através da analogia com bandas de rock. Então é uma coisa muito diferenciada. Eles vão lançar o livro agora em abril, né, de 2016, e nós vamos fazer um curso específico só falando desse livro, né? Falando não do livro em si, mas ensinando empreendedorismo através de analogias das principais bandas de rock do mundo. Então a gente tenta buscar sempre modelos muito diferenciados e que sejam atrativos e que, buscando o nosso propósito. Qual que é o nosso propósito? Ensinar coisas de tecnologia, conteúdos de tecnologia que estejam muito à frente do nosso tempo.
Entendi. É uma coisa interessante que eu ouvi quando eu estava reouvindo, né, todos os episódios para poder fazer a conversa aqui com vocês, é sobre a monitoria. O processo que vocês têm, você comentou muito dos professores, e aí você comentou nos programas que eu ouvi, vocês falam muito sobre esse processo da monitoria, ou seja, o professor começar auxiliando o outro e esse é um jeito de conseguir uma experiência até às vezes surgir uma oportunidade. Conta um pouco sobre esse assunto.
A gente tem todo um programa aqui de carreiras e de preparação de professores, né? Porque ser professor não é simplesmente quero ser professor. Uhum. As pessoas têm muita ideia de que eu quero ser professor para poder depois, quando aposentar, ter um dinheiro e ponto final. Não é bem assim. Cada vez mais a gente precisa de professores que tenham paixão por aquilo que fazem e tenham experiência naquilo que vem fazer. Então, diante desse cenário, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar professores, porque às vezes a pessoa tem um conhecimento técnico muito forte, mas não necessariamente tem uma didática adequada. Uhum. Né? Então, o que a gente busca fazer? A gente busca treinar e capacitar muitos, vamos dizer, aprendizes mesmo, muitas pessoas que têm a paixão e às vezes não têm essa dinâmica em sala de aula. Então a gente tem um programa do qual a gente contrata professores titulados como monitores, e esses professores monitores, eles acabam seguindo muitos professores titulares dentro de sala de aula para poder aprender essa dinâmica. Quando o professor se ausenta, ele acaba substituindo, e aí depois de um tempo a gente passa a fazer algum tipo de avaliação com esse professor monitor para ver se ele está apto a assumir uma sala de aula. Então a gente tem todo esse programa já há muitos anos, né? E atualmente até muitos professores da casa foram professores monitores, né, em alguma determinada época.
Poxa, que sensacional. E aí, falando um pouquinho dos cursos, vocês disponibilizam gratuitamente o conteúdo lá da FIAPX, né? São cursos gratuitos, são muito legais. Eu dei uma olhada em alguns para ver como é que estava funcionando o aprendizado. Ele chama muita atenção, é um conteúdo valioso. E como é que surgiu a ideia de fazer o FIAPX e o que vocês miram quando vocês estão colocando esse conteúdo?
O grande objetivo do FIAPX, ele surgiu através de um colaborador nosso, o Felipe Barreiros, já fazem acho que uns 3 anos, com o grande objetivo de levar conteúdo que a gente aplica internamente, que é pago, só que de forma gratuita e de uma maneira a atingir uma massa muito grande, né? E só que quando a gente começou o FIAPX, o grande objetivo era atingir uma massa, mas com os nossos conteúdos, e foi isso que a gente buscou de maneira bem simples, através de vídeos, às vezes vídeos bem simples, e que nesse momento atual nós mudamos para fazer alguns vídeos um pouco mais apurados, né, com uma produção mais adequada, para que não somente atinja todo um público que tem interesse nesses conteúdos, mas que esse público possa realmente aprender. Porque que acontece, assim como no FIAPX, assim como outros, né, grandes cursos aí pelo mundo, como Coursera, né, Veduca e tudo mais. As pessoas têm interesse num curso, assistem a primeira aula. Então, às vezes, uma primeira aula a gente tem 100 mil, 200, 300 mil acesso, mas as pessoas acabam lá na décima aula não fazendo a continuidade, né? Então, na metade do curso a gente já vê que já existe um trancamento daquele curso, já que ele é gratuito, depende mais do aluno visualizar e ter disciplina. Então, a gente observa que lá na frente não se completa os cursos. Então, a gente vem até em 2016, por exemplo, dentro do próprio, né, FIAPX, a trazer um modelo um pouco mais qualitativo, qualitativo, né? Então a gente vai continuar atingindo uma massa grande, mas de uma maneira mais qualitativa, com vídeos mais, com cursos um pouco mais curtos, né? Mas que remetem ao conhecimento total que o aluno vem procurar.
Sim, e eu acho que é até um desafio de educação em geral com os millennials, porque é uma geração que está chegando e, assim, a apresentação é muito importante. É uma geração que já cresceu com a internet e à medida que essa geração está chegando nas faculdades, nas universidades, se percebe muito essa dificuldade de, assim, você tem que melhorar a apresentação muito para manter ele focado, né? Então, cursos de EAD, em geral, têm essa necessidade cada vez de ter uma produção maior, e aí tem um desafio nosso, de todo mundo que faz esse tipo de conteúdo, de conseguir fazer uma qualidade e você conseguir ter produção, né? Eu acho que, assim, da nossa conversa, tá legal a gente, para encerrar a conversa, comentar: as matrículas da FIAP estão abertas, né? Estamos aqui em 2016, provavelmente os primeiros cursos começam agora no início de fevereiro. Fazer um convite, faça ou fale, dê algum recado que eu acho que a FIAP gostaria de estar comentando com o público, por favor.
Ah, com certeza. A FIAP, na realidade, ela tem os cursos de graduação que agora iniciam em fevereiro, sendo que a gente tem um último vestibular agora em janeiro, né? A gente tem cursos sensacionais, tal como jogos digitais, gestão de TI, análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas para internet, redes de computadores. A gente tem cursos também de administração, que a administração é o melhor curso de São Paulo até hoje. A gente tem curso de sistemas de informação, que também atualmente é o melhor curso de São Paulo também. Curso de engenharia computação, engenharia produção. Teremos também agora engenharia mecatrônica. Então, temos diversos cursos aí na área de TI para poder trazer todo esse levar essa nossa expertise ao mercado, de fato, através dos alunos. Também temos os nossos MBAs, que a gente tem entrada agora para abril e depois para setembro. E nós temos constantemente os cursos de curta duração, que é possível acessar pelo site da FIAP/Shift, né, que é o nome dessa nossa unidade de negócio. A gente tem desde cursos online, né, a cursos presenciais, sempre nessa linha, né, nessa linha mais disruptiva, linha diferenciada, que realmente remete a uma experiência que o aluno vai poder utilizar no mercado. Sejam aí o que tiverem de dúvida, fiquem à vontade, entrem em contato com a FIAP e venham navegar conosco aí nesse mundo tecnológico.
No link do episódio vão estar todos os contatos aqui da FIAP, daqui os telefones também. E quero agradecer mais uma vez aqui ao Leandro Rubim por essa oportunidade de estar vindo aqui na FIAP, a toda a equipe, a Marielle, a Giovana, e todo o resto da equipe aqui que nos ajudou para isso fosse possível, né? E a Leda por ter passado e ter agendado a entrevista. Muito obrigado. Confiante é uma iniciativa que depende muito do seu feedback. Seja no nosso site confiante.com.br, no nosso e-mail contato@confiante.com.br, Twitter @confiantecast ou mesmo no nosso grupo Confiante no Facebook. Críticas e sugestões serão bem-vindas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!